Express Cultura.
Meio-dia e 33, olá, boa tarde. Sim, sou eu, Cláudia Lieri. Sim, estou rouca, o que, que eu vou fazer? Mas estamos juntos aqui na Rádio USP com a Express Cultura, começando essa semana. Vamos ficar positivos, que tudo vai dar certo. Dezembro começou, eu adoro dezembro. Calete sabe disso, né, Calete? Boa tarde.
A Cláudia já está em clima de festas de fim de ano.
Não é?
Né?
Que delícia!
Daqui tudo a pouco a gente vai ver a mesinha dela toda com árvore de Natal, né?
Já, eu conheço.
Você
conhece,
como é.
Né? Você gosta.
Pessoal, boa tarde a todos, prazer imenso estar aqui, segunda-feira nossa é sempre especial. A Cláudia tá sem voz, eu vou dizer uma coisa, hoje ela vai ficar mais sem voz, porque hoje, dia 2 de dezembro, é dia nacional do samba, né, Cláudia?
E quem não gosta de samba?
Não é, bom sujeito não é.
Dá licença.
Pessoal, sempre lembrando, né, que 3315-4660, 3315-4660, nosso telefone para você entrar em contato com a gente. A gente também tem a nossa página no Facebook, Express Cultura. A Cláudia já está entrando aí no Facebook.
Já tô.
Daqui a pouquinho ela já vai estar conversando com vocês. Ou vocês podem também mandar e-mail para a gente no expresscultura@usp.br. O e-mail mais, né, para uma indicação, caso vocês tenham alguma sugestão de eventos, sugestões para a nossa segunda literária. Fiquem à vontade. Né? E uma coisa que a Cláudia sempre diz, né, você pode escutar a Rádio USP também pelo seu celular, né, pelo jornal. Aliás, o aplicativo do Jornal da USP, né? Você baixa o aplicativo e escuta aonde você estiver pelo seu celular.
Almoça com a gente.
Exatamente. É. Põe seu foninho de ouvido ali, ó, e fica escutando a gente. A gente faz companhia pra vocês.
Mas conta sobre esta data maravilhosa.
Então, hoje dia nacional do samba. O dia nacional do samba, pra quem não sabe, ele foi criado por uma iniciativa de um vereador baiano. Oh. Né? A ideia do vereador era homenagear o Ari Barroso. E o engraçado é que ele não escolheu, né, o dia 2 de novembro, aliás, 2 de dezembro, não é uma data de aniversário do Ari Barroso,
não,
ou de alguma canção.
Ari é dia 7.
Exatamente.
De novembro.
Exatamente. Essa data foi a primeira vez que o Ari Barroso esteve em Salvador. Então, ele aproveitando, né, que, né, a ideia Marco. Desse vereador era, né, esse vereador de Salvador era fazer algo, né, mais regional. Só que a data começou a fazer tanto sucesso e hoje ela é comemorada, né, nacionalmente. Então, dia 2 de dezembro, dia nacional do samba. E para comemorar esse dia, diversos grupos estarão hoje na Praça 15, né, tocando, né, não deixando ninguém parado, né? O som começa então às 5 da tarde com o DJ Rogério Brito tocando só sambas, né? Ele é seguido pelo pessoal do Choro da Casa, que tradicionalmente já está nas segundas-feiras na Praça 15. Aproveita então para fazer parte dessa comemoração. Logo depois tem capoeira com o pessoal do Terra Preta, seguido da capoeira, bate macumba, samba reggae e finalizando roda de samba com Samba da Opinião, né? Esse evento então em comemoração ao Dia Nacional do Samba, acontece embaixo do coreto, aliás, dentro do coreto da Praça 15.
Mentira.
De novembro. É, legal, né?
Que bacana!
E é gratuito, só você chegar lá, curtir, né? Dançar um pouquinho nesse Dia Nacional do Samba.
Que agito, hein, gente? Não perde não, viu? Eu acho que eu vou perder, infelizmente, sabe? Não tô muito boa pra isso. Mas, ó, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Você sabe que o Dorival Caymmi fez essa música dizendo isso, né? E eu tô guardando aqui pra gente tocar o Samba da Minha Terra. Mas o Vani já ligou falando, poxa, vamos tocar aí também a Rosa Passos e o Samba Mesmo. Vamos ver se dá tempo de a gente tocar tudo, porque a gente tem entrevistado hoje. E aí a gente quer, né, conversar com ele e, obviamente, quer também atender você. Então, fique aí na expectativa, vamos ver se dá tempo, senão eu coloco na programação da rádio, tá bom?
Muito bem, Cláudia.
Bora lá.
Vamos lá.
Entrevista.
E ele finalmente veio conversar com a gente.
Muito bem, hoje a Segunda Literária recebe o pedagogo, radialista e também jornalista, o Agenor Filho. Ele que está prestes a lançar o segundo livro, Respirar de uma Vida. Então a gente aproveita, né, que tem esse lançamento próximo, para ele vir aqui, a gente já saber de toda a trajetória. Exatamente, Agenor, boa tarde, tudo bom?
Tarde, bem-vindo.
Muito obrigado, um orgulho muito grande participar dessa entrevista com
que
vocês.
Que bom, que legal.
Agenor, eu quero já começar voltando um pouco no tempo, saber como que começa esse seu contato, essa sua paixão pelo escrever, pelas letras.
Eu, desde menino, eu era um apaixonado pelo mundo das artes, né? Eu mesmo criava as peças de teatro na escola, produzia isso, dirigia essas apresentações e as direções das escolas por onde eu estudei lá em Minas, eles pediam para mim criar e representar as escolas através dessas peças de teatro. E logo eu fui ganhando espaço na cidade, isso muito novo, e as oportunidades foram surgindo sempre nesse âmbito assim, da parte cultural, educacional. Estava sempre ligado a essas duas esferas aí, educação, cultura. E como sempre eu dirigia, eu produzia esses espetáculos teatrais, então eu tinha o hábito de escrever peças.
Esse muito novo, é muito novo, mais ou menos que idade ali?
De 7 a 8 anos.
Muito novo mesmo.
Uau!
De 7 a 8 anos, mas com 14 eu já dirigia espetáculo, saindo da minha cidade para outra, levando companhias de teatro. Eu tive um grupo, né, que chamava GPTS, com essa idade, e nós fazíamos peças de teatro, mais comédia, né? Mas tivemos participações muito fortes, assim, marcantes, na homenagem dos 500 anos do Rio São Francisco. E eu criei o teatro que falava, né, dos 500 anos do Rio, onde nós tivemos essa participação especial no dia deste evento aí, que é um marco na história do Brasil.
Aliás, você foi precoce em vários setores, né? Não querendo cortar o Khaled, mas já cortando, porque a gente estava conversando ali fora sobre a sua trajetória como muito menino já, né, empreendendo.
Sim,
né?
Sim.
Antes ou durante essa sua trajetória?
Foi durante. Eu tinha que conciliar trabalho e educação.
Conta pra
eu
gente.
Eu chorava pra, assim, com todo o respeito que hoje eu tenho saudade aos meninos da Travessias, que é das antigas balsas lá do Rio São Francisco, na região ali do norte de Minas, entre Pedras de Maria da Cruz e Januária, cidadezinhas ali localizadas ao norte de Minas. E eu era um desses meninos que, desde os meus 8 anos até os 12, eu vendia os frutos nativos do lugar. Era a única fonte de renda, na verdade, uma cidade pobre, né? Então, naquela época, os pais catavam esses frutos que tinha em abundância em nossas terras, uma terra fértil, Pedras de Maria da Cruz, e nós vendíamos para os passageiros que trafegavam de um lado para outro nessas balsas. E minha mãe catava os frutos, como manga, umbu, e eu vendia, saía com aquelas bacias, né? Mas eu confesso que eu chorava, não gostava, porque isso dificultava nesses meus projetos de educação.
Entendi.
Mas como era para a nossa sobrevivência, para ajudar na renda familiar, eu ia na esperança de voltar e fazer um outro período estudando.
Tá vendo? Só nada é em vão.
Sim.
Não é verdade?
É isso aí. Não, dessa sua vivência, né, vendendo frutas ali na beira do Rio São Francisco, que nasce a ideia do seu primeiro livro.
Sim, foi a ideia do primeiro livro.
Conta pra gente, então, um pouquinho do seu primeiro livro.
Travessias do São Francisco conta a história da época de balsas, né, justamente dessas balsas que eu falei que trafegavam sentido Pedras de Maria da Cruz, a cidade de Januária, localizada ao norte de Minas, e ela perdurou aí por anos, se não for me engano, mais de 30 anos de história fazendo essas travessias. E marcou a história do lugar, tanto no sentido da renda, como eu falei, como até mesmo porque não tinha outro meio. O rio é imenso lá. Hoje, com a seca dele, né, porque é triste de se ver o Rio São Francisco seco do jeito que está. Mas na época, na década de 80, 90, que eu posso falar com precisão, ele era muito cheio. Então, era a única forma de quem quisesse ir para o lado da Bahia é passar com seu veículo ou com os ônibus nessas travessias, né? Então, ali, as pessoas que vinham de fora, que passavam pela primeira vez na cidade de Pedra de Maria da Cruz e Januária, se encantava com as belezas do lugar, mesmo que é marcada pela pobreza, porque é uma cidade pequena que não tem outra fonte de renda, mas ali tinha uma paisagem maravilhosa. Então as pessoas se encantavam com o rio, com a lavoura que à beira do rio, os lavradores ali faziam as margens do rio, as pedreiras que se formavam, que se formou ali, que serviam para banho, né? O pessoal ia tomar banho, aquelas barraquinhas de palhoça que os barraqueiros ali à beira do rio fazia para vender o peixe.
O Agenor vai descrevendo e eu vou imaginando toda a cena, gente.
Então, muito assim, foi isso. Fantástico essa época, sabe? E eu, assim, ao mesmo tempo que a gente fala, trabalhei, foi sofrido, mas era gostoso. Sim. Porque a gente tinha aquele tempo, desde menino, desde muito pequeno, aprendeu a nadar no rio. A gente tirava o tempo para nadar no rio, brincava ali, né? E vendia aqueles frutos com alegria. Quando um terminava a sua venda, ajudava o outro, sabe? Era um orgulho chegar com os trocados, o dinheiro em casa, e é ver a alegria estampada no rosto dos nossos pais, sabe? É muito gostoso lembrar isso e saber que foi triste ter acabado com as balsas, pelo menos na minha cidade, porque ainda existe ali ao norte de Minas, algumas cidades que passa o rio São Francisco, ainda existe as travessias, as balsas, tipo Itacarambi, Manga, São Francisco. Mas na nossa cidade de Pedra de Maria da Cruz, em 91, acabou as balsas, né? Então foi uma data marcante também, porque a partir daí, com a construção da ponte sobre o rio São Francisco lá, nós perdemos essa fonte de renda, então tivemos que sair muito cedo de casa. A maioria desse pessoal dessa geração, as meninas foram deixaram as escolas para trabalhar em casas de famílias nos grandes centros urbanos, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? Os meninos tiveram que trabalhar naqueles caminhões de boia fria, né? Em trabalhos vulneráveis para a criança, porque naquela época não tinha tanta fiscalização. Meu irmão mesmo, o mais velho, teve que trabalhar machado, sabe?
Uau.
E essas pessoas hoje superaram. A maioria delas, no livro que eu entrevistei, a maioria, devido ter sofrido muito, eles dão valor às mínimas coisas. Alguns são empresários hoje, alguns retomaram os estudos, conseguiram ter profissões, assim como eu.
Não, eu ia perguntar isso, como que foi esse processo de feitura do livro? Você voltou então às entrevistas? Eu vi que o livro é cheio de fotos, são arquivos pessoais seus, ou você pegou fotos de outras pessoas lá?
Peguei foto de outras pessoas, visitei educação, visitei departamentos de cultura, conversei com os moradores, tive o privilégio de ir em cada lugar que a gente vivenciou. Voltei lá no Porto das Balsas, onde hoje virou um cenário histórico do lugar. Tem ainda uma balsa lá que ficou tipo como se fosse um museu no rio, sabe?
Olha lá.
E aí eu voltei e falei com esses meninos que hoje são pais de família, eles deixaram seu depoimento no rio. Foi muito gostoso.
Emocionante,
né?
Hein?
Muito.
Sim.
Emocionante. E eu aproveitei para não ficar só preso à história das travessias, né? Aí eu falei da cultura ribeirinha, do povo ribeirinho do Rio São Francisco, dos causos populares.
Opa!
Né? Conversei das lendas, né?
Nossa,
é um resgate cultural do lugar, né? Aí eu falo das comidas típicas, da cachaça Maria da Cruz, que era do nosso antigo vice-presidente, o falecido em memória aí do José Alencar. Ele tinha a fazenda Cantagalo lá nessa região.
Olha só.
Né? Foi ele o que o
Sim.
promissor.
Você também está curioso, Khaled, para ouvir um trechinho desse livro? Tá, né?
Eu acabei viajando nessa história e foi emocionante porque eu vivi ela, né?
Sim.
Então você vivia ali juntamente com outras pessoas e compartilhar histórias, muito gostoso.
Então, a Cláudia tá, né, ela tá doidinha
para escutar
um trechinho.
Ansiosa, quero saber qual foi o trecho que você escolheu para compartilhar. Inclusive, antes de você ler, quero que você saiba que o pessoal lá em São Paulo também tá ouvindo a Rádio USP Ribeirão.
Ah, que legal.
Nós falamos do almoço, né? Não, ele tá dirigindo o Gualbi, mas tá ouvindo.
Ah, que legal, Cláudia.
Rádio USP Ribeirão acompanhando aqui a gente. Então, muito obrigada,
Cláudia, pela inclusive, companhia. São Paulo foi uma das capitais que mais abrigou os conterrâneos, esses meninos. Eu tenho entrevista aqui de muitos que foram e nunca mais voltou.
Se encontraram
em São Paulo e fizeram suas vidas por lá. Um grande abraço para São Paulo.
Que bom.
E foi minha primeira cidade quando eu resolvi sair.
Olá.
Né? Eu fui para São Paulo, fiquei um ano lá e depois que eu vim para Ribeirão Preto.
Também ficou por aqui bem recebido.
Graças a Deus. Eu tenho vários capítulos marcantes neste livro, mas eu escolhi o capítulo 6, que é os meninos, justamente que conta a história dos meninos das balsas. E aí eu conto assim, os meninos que vendiam seus produtos na década de 90 nas balsas São Francisco. Ainda ecoa em meus ouvidos o grito daqueles meninos que vendiam seus produtos para os viajantes que desciam no porto das balsas para as travessias do rio São Francisco, na cidade de Pedras de Maria da Cruz. Muitos eram os frutos e produtos que eram vendidos ali, o umbu, o peixe, o milho cozido, o pão de queijo, entre tantas outras delícias que Minas oferece, vendidas por uma geração de meninos e meninas que viveram suas experiências entre as décadas de 50 e 90, a 90. Uma geração de crianças, adolescentes e jovens que sofreram muito na vida, enfrentando sol, chuva, peso de bacias de produtos na cabeça, poeira no rosto, em contato com todo tipo de viajante que paravam ali no Porto das Balsas. Muitas dessas crianças não tiveram a oportunidade de estudar, pois na época as meninas tinham que ajudar as mães no serviço doméstico e os meninos, assim que iam ficando rapazinhos, tinham que ajudar os pais na roça ou ter de viajar para as firmas nos caminhões de pau de arara em serviços pesados e insalubres. Os pais não aceitavam o não como resposta, e se houvesse contestação, tinha que sair de casa. Foi o caso do meu irmão Valdomiro Gonçalves, que muito pequeno fugiu de casa ao ser levado pelo meu pai para trabalhar nas firmas de Machado. Foi uma época muito sofrida, não tive infância, não estudei. Minha única solução foi enfrentar esse mundão de meu Deus. Graças a Deus, encontrei pessoas boas no meu caminho que deram oportunidade de trabalho e de crescer na vida. Hoje eu tenho o próprio negócio no ramo do turismo de águas termais, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Casei com Cirlei, conterrânea de minha terra, e estamos crescendo juntos. Foi a fala aí do Valdomiro, meu irmão.
Eu acho que... Desculpa te interromper. Sim. É porque a gente tem
tempo.
O tempo está curto e eu quero falar do segundo livro ainda, tá, né? Então,
esse foi o trecho do Travessias do São Francisco.
Exatamente. Eu convido quem tá, né? Quem ficou tocado curioso, como a gente, curioso para saber o restante, né, dessa história, narrativa, né? Como que faz para o pessoal adquirir Travessias do São Francisco, a história de um povo?
Pode ser comigo mesmo, eu não tive foi um lançamento independente, né, então eu faço a venda dos livros, ele sai a R$25, eu tanto entrego pelos correios, né, se for em Ribeirão Preto eu tenho a honra de entregar pessoalmente para a pessoa.
E como faz para entrar em contato com você? Pelas redes sociais?
Pelas redes sociais, o meu WhatsApp é o 16, o DDD, o 996421827, ou pelo meu e-mail, que é o Agenor, filho@hotmail.com.
Então, agenor-filho@hotmail.com.
Isso aí.
Muito bem, para quem está sintonizado agora, a gente está conversando com o Agenor Filho, né? A gente falou do primeiro livro, A Travessia do São Francisco, A História de um Povo, mas a gente tem muita coisa para conversar ainda. O Agenor, ele está
Ele está com outro livro, né, a ser lançado. Sim. E eu acho interessante
esse... E que livro,
né? E você tem algo, né, nas suas publicações, algo autobiográfico, né? São histórias. Conta um pouquinho, então, do Respirar de uma Vida.
O Respirar de uma Vida vai contar uma história de luta, superação e fé e milagre, né, de uma experiência pessoal que eu tive no início de 2018, quando eu tive uma pneumonia muito forte que agravou e eu fui parar no hospital, na Santa Casa de Ribeirão Preto, cheguei lá já em estado grave, tivendo que um dia seguinte já induzi um coma para poder limpar os dois pulmões que tinha parado, sem oxigênio, sem respiração. Eu tive uma outra síndrome que chama SARA, que é a síndrome da angústia respiratória, popularmente conhecida como a síndrome do pulmão duro, né, que é quando seus pulmões endurecem, né, e deixa de funcionar. Foi uma luta dos médicos para poder fazer com que esses pulmões voltassem, né, a funcionar. E eu passei assim, momentos muito doloridos de luta no hospital, né, de muito desespero, né, porque é essa a palavra, quando você não tem oxigênio, respiração, você fica agonizado, né, e eu confesso que eu passei momentos de lutas ali naquele hospital, só os médicos, minha esposa, o pessoal que acompanhou o caso, o pastor da igreja, sabe a minha luta. Eles também tiveram uma grande luta, porque tinha que estar ali me dando ânimo, me pedindo paciência, força. Cheguei a me machucar muito, me debatendo na maca do hospital, machuquei minha cabeça, caiu boa parte do cabelo atrás e machuquei minhas pernas. Eles tiveram que me amarrar por algum tempo para poder... resisti à máscara de oxigênio, mas mesmo assim eu não resisti a essa máscara de oxigênio, porque o coração agitou muito, poderia ali dar uma parada respiratória. Foi onde eles tiveram que induzir este coma, achando que em 2 dias eles limpariam os pulmões, mas não correspondia, né? Eu não correspondia, os pulmões já estavam muito sujos. E aí eles tiveram 9 dias para poder limpar.
Você tem lembranças desse período de coma?
Do coma não, porque o coma, você paralisa, na verdade. Eles te injetam ali, né, e você dorme profundamente.
Tá.
Né? As lembranças que eu tenho são pós-coma. E aí você volta em delírios. Porque o efeito da droga é muito forte que eles injetam. E, afinal de contas, no meu caso, eu fiquei 9 dias em coma, né? Ao todo, 1 mês internado. E aí, quando eu voltei, que eu dei por mim, era como se eu estivesse vivendo outra vida. Eu não tinha, não era uma vida, uma, não tinha razão nas minhas atitudes. Os médicos falavam que era delírio. Mas eu tenho situações muito marcantes do delírio. Eu lembro de um dia que no quarto onde eu estava, eu via vários leitos de mães esperando dar à luz. E os médicos, os enfermeiros preparavam os leitos para poder a chegada dessas crianças. E era tudo muito bonito. Tinha até o nome das crianças estampado em cada leito. E eu vivia aquilo como se fosse real. E eu falava ali para minha esposa, o pessoal que me visitava, que se eles estavam vendo, para eles acompanharem, e eles ficavam assustados. A minha esposa chegou a pensar que eu tinha acordado com sequelas do coma, com algum, porque os médicos a todo momento deixaram isso claro, que eu poderia voltar com sequelas neurológicas, físicas, né? Mas graças a Deus, os médicos falaram que eu estava bem e que eram só delírios mesmo devido aos dias aí em coma.
E aí, quando que você tomou a decisão de, né, contar essa história, colocar isso num livro? Como que foi essa ideia?
Teve uma professora da escola que eu era diretor, que ela falou assim, ela foi visitar a minha esposa no hospital e nesse dia ela não pôde entrar porque tinha que escolher entre ela e o pastor da minha igreja. E como era um momento que precisava de muita oração, ela cedeu o espaço para este pastor. E aí ela contou na hora, entre ela, o pastor e minha esposa, ela falou assim... Falou um pouco da minha história de luta que eu tinha, né? Que ela é conhecedora da minha história. E ela falou assim para eles, que seria mais um capítulo para a minha história, que provavelmente isso eu escreveria um livro. E aí, minha esposa, quando eu já estava bem, me contou isso e eu fomentei essa ideia. E aí eu falei, legal, por que não? E aí eu comecei...
E é uma história de superação, que muita gente... pode ler e também se tocar por si
só,
né,
Cláudia, porque eu costumo dizer que eu poderia, como qualquer, porque hoje em dia, qualquer probleminha que tem na vida, as pessoas se deprimem, né? Você vê aí muitas pessoas deprimidas, por motivos banais. E eu era para uma... Eu poderia ser uma dessas pessoas, por tudo que eu passei, está hoje trancafiado num quarto, porque depois disso eu perdi meu emprego, eu fiquei desempregado, eu já não... Eu vi as coisas, a escassez dentro do meu lar, uma casa que era farta, né, cheia de... Né, porque eu era diretor de escola, tinha uns... Né, então, assim, de repente ver tudo acabar, perdi o meu emprego, minha carreira...
Não se abateu.
Você entendeu? Eu tive que trancar o meu curso de jornalismo. E aí eu fui criando soluções e me inspirando nessa história. E agradecendo a Deus, porque eu vi que dentro de um hospital, nada disso é importante como um sopro de vida. Você, na hora que você está ali, até uma gota de água é necessário, porque tem período da internação que você nem água pode pôr na boca, devido à medicação. E eu ansiava por um gole de água. Eu ansiava para comer a comida da minha casa, e eu não podia porque estava em soro. Né? Eu ansiava para voltar à vida, para trabalhar, ter uma vida normal, e eu não podia mesmo eu quisesse.
Você
entendeu? Então, hoje eu devo é gratidão à vida, a tudo, sabe?
Sim. E a gente está com um tempinho aqui, sim, quase. Eu queria o Respirar de uma Vida. Ele já tem data para ser lançado?
Eu quero muito lançar ele até março. Né?
Volta aqui, hein?
Porque março, em abril, é o aniversário da minha cidade, Natal, e eu também quero presentear eles com essa obra. Uhum. Então, eu já estou divulgando. Eu sou muito otimista naquilo que eu faço. Quando eu coloco algo na cabeça que eu quero, eu falo que eu vou conseguir e eu consigo. Né? Então, graças a Deus, o livro, que é a história, já está praticamente pronta. Agora só falta ir para revisão e gráfica. Né? E eu já comecei a divulgar. Né, consegui bastante apoiadores, que eu quero aqui, através dessa oportunidade, agradecer cada um deles. Eu não poderia mencionar, porque eu poderia perder, né, mas eu desde já gostaria de agradecer a todos que me apoiam, o pessoal do hospital, os amigos, o pessoal da igreja onde eu congrego. E eu só tenho a agradecer, e provavelmente de março para abril mesmo eu estarei tanto em Ribeirão Preto, né, em março, como em abril lá na minha cidade natal de Pedras Maria da Cruz.
Perfeito, Genor.
Genor, que pena que a gente não tem mais tempo.
É muito rápido.
Mais coisas.
É, meia horinha,
mas
muito rápido.
Nós vamos colocar seu contato, inclusive o seu e-mail, na foto que a gente vai divulgar, sim, na página, para as pessoas terem um acesso com você, né, para adquirir os livros, para conversar.
Tá.
Aí você tem uma troca bacana também com o público, viu? O pessoal está gostando bastante, mandando recado.
Agradeço a Rádio USP de Ribeirão Preto, agradeço o ouvinte, é um orgulho muito grande. No decorrer da minha formação, era uma das empresas que eu gostaria muito de poder estagiar.
Verdade, eu sei disso.
Então, assim, é uma referência, e estar aqui hoje é um orgulho, uma satisfação muito grande. Muito obrigado a vocês.
A gente que agradece.
Nossa, nós agradecemos demais. E volte aqui quando for lançar o livro.
Tá, volto.
Por
sim,
favor,
só
respirar.
Estender
de uma
o convite
vida,
que eu volto.
Que a gente vai respirar feliz por você.
Sim, tá muito bonito. Ah, vai ter também um mini documentário acerca do tema, Respirar de uma Vida. Já começou as gravações. Este documentário será divulgado no YouTube. sabe, né, nas minhas redes sociais, só adicionar lá, Genor Filho, né, Ribeirão Preto, que vocês vão acompanhar toda essa história. Cada dia eu estou divulgando uma imagem minha, fiz várias imagens marcantes acerca do tema, e eu vou colocar uma frase marcante de que aconteceu nas redes sociais para inspirar as pessoas a querer ler essa história.
Muito obrigada, Genor. Valeu mesmo.
Eu que agradeço, Cláudia.
Khaled, temos que ir.
Obrigado, cara.
Vamos entrar em Rede USP.
Sim, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Genor. E amanhã tem mais Express Cultura, então.
Valeu, pessoal.
Tchau, tchau.
Express Cultura. E até...